Bem, muito boa tarde. É com muito gosto que vos recebemos aqui na Assembleia da República, no seguimento de um pedido de audiência que a Federação fez à Senhora Presidente. Creio que já tínhamos conversado há algum tempo atrás sobre a possibilidade de fazer uma iniciativa conjunta e, por isso, recebemos com muito agrado este vosso e-mail e esta vossa iniciativa, e queremos perceber em que é que esta Comissão e os deputados vos poderão ser úteis para que a iniciativa se concretize. O que é que, em concreto, precisam de nós? Há aqui uma limitação que compreenderão, é que esta legislatura está a terminar e, portanto, é uma fase de trabalho muito intensa por parte dos deputados, e poderá aqui haver alguma dificuldade em corresponder totalmente àquilo que serão as vossas necessidades. Mas melhor do que isso é ouvi-las, porque depois de sabermos quais são, poderemos então ver em que medida é que será possível colaborar convosco e os termos em que essa colaboração pode acontecer. Muito bem.
Agradeço imenso a marcação desta audição em nome da Federação. Foi criada em 1993, a Federação, e temos vindo a trabalhar até agora. Antes, os surdos andavam um pouco perdidos em diferentes associações, e entretanto criámos a Federação em 1993 como representante, é como se fosse a voz, para sermos a voz dos surdos perante as diferentes entidades e perceber o que realmente, e ajudar nesta luta até agora. Foi esse o nosso grande esforço e trabalho. Então, a Federação pretende fazer algumas atividades bastante diferentes, mudar um pouco também a nossa posição, fazermos alguns protocolos, algumas convenções sobre os direitos humanos, porque pretendemos realmente que os deficientes estejam numa fase igualitária, sermos realmente estarmos... porque queremos realmente que a pessoa surda se possa desenvolver e que não tenha barreiras, a eliminar essas barreiras na área da educação, na área dos serviços, da saúde, na área social, e realmente vão existindo essas barreiras. Claro que há algumas limitações que já foram sendo resolvidas, mas, no entanto, gostaríamos que no futuro essas limitações realmente fossem cada vez menores. Por exemplo, temos um problema, quando temos um problema, tentarmos realmente que as coisas fiquem legisladas a nível também dos deficientes, e os surdos têm conseguido muito pouco porque somos uma minoria. E gostaríamos então de expondo essas nossas dificuldades. Por exemplo, a língua gestual em 1997 foi aprovada e realmente... O bilinguismo pôde ser divulgado e pôde realmente, foi um marco muito importante para os surdos, mas realmente as coisas ainda existem muitas barreiras e portas fechadas, e gostaríamos de abrir outros caminhos para os surdos. Na área da educação, as escolas públicas, realmente existem algumas falhas a nível dos modelos de educação, nos concursos que são muito atrasados, os professores que não conseguem no início do ano letivo iniciar o seu trabalho, e quem é que os prejudicados são realmente os alunos surdos, que começam as aulas ao mesmo tempo, mas sem os professores do ensino especial. E realmente... Os professores delas ficavam sempre por chegar tarde, os intérpretes também, os terapeutas da fala, esses contratos normalmente iniciam-se em outubro, novembro, e o ano letivo iniciou-se em setembro, ou seja, é assim com algum atraso que esses concursos acontecem. Isso é um problema, é uma luta que temos tentado fazer e que realmente ainda não conseguimos resolver. Esse é um dos factos, esse é um dos problemas. Também a área da saúde, por exemplo, nos hospitais, por exemplo, um surdo entra numa urgência e o médico tem logo uma barreira comunicacional. Por exemplo, se a pessoa não souber escrever, a pessoa está lá, tem direito à sua igualdade, mas realmente o seu direito à comunicação acessível muitas vezes não acontece e acaba pela pessoa surda não estar em igualdade com os restantes que frequentam esses sítios. Aos poucos fomos tentando fazer algumas reuniões. Pedimos uma reunião com o Ministério da Saúde, no entanto, até agora isso não foi possível, não conseguimos realmente fazer esse agendamento e nós, os surdos, continuamos muito preocupados porque existem doenças, por exemplo, a SIDA, gripes, coisas mais graves ou menos graves, que também acontecem com os surdos. Realmente isso preocupa-nos, que a informação realmente existe, mas a informação para os surdos. Nós, a Federação, gostaríamos de... Por exemplo, existisse o quadradinho nesse tipo de informações, o quadradinho na televisão, mas até agora isso de facto não acontece. Sentimos um bocadinho excluídos nesse aspecto e essa é uma das nossas grandes preocupações. Por exemplo, numa consulta médica, tentar que o surdo consiga comunicar mesmo a 100%, de forma 100% acessível. Por exemplo, existem outras situações que os... Por exemplo, o surdo está no desemprego, mas como não existe comunicação, muitas vezes isso acaba por ser mais uma barreira para o surdo conseguir esse emprego. No IFP, existe um protocolo, finalmente conseguimos, nessa área, mas na área da vida diária, de dia-a-dia, continuamos sem conseguir esses protocolos e solucionar esses problemas. Relacionado com a segurança social, no atendimento, por exemplo, as baixas, as barreiras que vão continuar a acontecer, já existiram algumas... ainda nos faltam dar alguns passos nesse sentido. No geral, a nossa perspectiva é estarmos muito preocupados, porque há leis... Não existem leis. Não existem leis que nos defendam. Pronto, realmente as coisas são debatidas muitas vezes, mas depois as leis não são aprovadas, não saem. E então, nesta nossa reunião, nós gostaríamos de marcar... Nós gostaríamos, por exemplo, de marcar aqui um workshop com a Assembleia. A Federação organizaria com a parceria do INR, como nossos colaboradores, fazeríamos um projeto aqui com a Assembleia da República. A Federação gostaria de convidar dois representantes surdos, deputados do Parlamento Europeu, dois deputados, duas pessoas, a doutora Helga, que vive na Bélgica, e a falha da intérprete, Cosa, o senhor chama-se Cosa, que vive na Hungria, que é um deputado, são deputados surdos, que trabalha no Parlamento, em Bruxelas, na Bélgica, e realmente eu gostaria de os convidar a vir a Portugal e mostrar como é a vida de um surdo, mostrar também o trabalho igualitário que pode existir. E esse workshop o objetivo era esta colaboração para esses deputados poderem fazer-nos refletir e tentar que, no futuro, tudo isto mudasse um pouco. A Federação gostaria de que este assunto também fosse discutido depois, relativamente ao workshop, saber se é possível convidarmos essas duas pessoas com diversos partidos a assistir, representantes dos deputados, da Federação, também poderiam ser oradores nesse... Como se fosse, por exemplo, uma manhã em que... Uma sexta-feira, por exemplo, um pouco do dia, por exemplo, das 9 às 1, eu tenho que o programa, podíamos discutir isto todos e eu espero que vocês possam estar disponíveis para nos apoiar, por exemplo, com o espaço aqui na Assembleia da República, ter câmaras para podermos projetar o que se está a passar, intérpretes, 3 intérpretes, se fosse possível, e a Federação traria um intérprete internacional. gostaríamos que fosse possível transmitir este workshop na ARTV. Aqui temos o programa provisório, claro. A data, não temos datas, não, gostaríamos mesmo primeiro de vos propor e depois então, consoante a vossa disponibilidade, nós marcaríamos então essa atividade.
Muito bem. Muito obrigado pela vossa apresentação inicial e pelos temas que focaram. Quanto a esta iniciativa em concreto, nós temos uma dificuldade. Ela terá que ser realizada até junho. O workshop tem que ser realizado até junho. Em julho já não haverá iniciativas na Assembleia da República, uma vez que em julho se prevê que a Assembleia seja dissolvida por via da marcação de eleições e, portanto, isto teria que acontecer durante o mês de junho. Se bem percebi, o que a Federação necessita é de uma sala, de um auditório para a realização do workshop. Isso parece-me fácil de encontrar. Todo o material audiovisual também. O relacionamento com a RTV penso que também será possível. Temos que encontrar e as intérpretes também. Portanto, aquilo que nos pedem do ponto de vista material é perfeitamente possível. Limitação, temos que fazer até junho. Não pode ser uma sexta-feira porque há trabalhos parlamentares. O ID de manhã pode ser à tarde, na sexta-feira à tarde. Se a sexta-feira é um dia bom para vós, poderemos fazer sexta à tarde. Até a partir das três, duas e meia. Pois, é isso.
Para entrar bem a pergunta, se for depois de junho, já não existe essa possibilidade, por exemplo, em setembro?
Não com o atual Parlamento. Vai haver eleições e, portanto, de algum modo, ficamos inibidos da realização de atividades, até porque estão a decorrer eleições, tudo isso, enfim, os deputados estão noutro sítio. Diga. A indicação que temos é a de não fazer marcações, quer dizer, podemos marcar, mas já temos a indicação para não fazer. Mas também podemos tentar saber. Ideal seria, se fosse possível em junho, fazer, porque aí temos a certeza de que podemos apoiar e de que podemos realizar. E de que estarão cá os deputados, pelo menos. É mais provável que os deputados estejam cá para participar. Em setembro, campanha eleitoral, pode ser mais difícil. Teríamos que perguntar à senhora Presidente. Mas a indicação que temos é para não fazer. Portanto, temos que encontrar aqui uma fundamentação para a exceção. Mas vamos imaginar, mas talvez a última sexta-feira de junho, não sei exatamente qual é, ainda é junho e ainda dá algum tempo.
Sim, 3 de julho não podemos porque é o dia da transladação do Eusébio.
Vai ser
já está decidido. 3 não pode ser. É a dia da transladação
julho.
Do Eusébio.
Julho.
Qual é a última sexta-feira de junho?
A última sexta-feira é 26 de junho.
Poderia ser 26 de junho, que é uma sexta-feira. Têm tempo. Do vosso lado.
Pois o nosso problema é o tempo para marcarmos com os deputados europeus, realmente com estas pessoas que gostaríamos de convidar e também o meu colega Amílcar vai a um encontro de dia 14 a dia 17 de maio na Letónia, uma reunião europeia com Surge e podia aproveitar essa data para saber com eles realmente se nós levássemos aqui as datas para lhes podermos propor neste encontro em que o Amílcar vai estar presente.
Pode ser de manhã, não há trabalhos.
Não há trabalhos, de certeza.
Não.
Só houver uma votação. Não, pode haver uma votação, mas é um dia específico só para.
mas o melhor é mesmo agora à tarde. Não vá ver. Pode vir cá o senhor. Eu creio, vamos ver, podemos tentar marcar como hipótese o dia 26 de junho. Nós reservamos a sala aqui na Assembleia, fazemos uma pré-reserva.
Tentamos,
claro. Os senhores do vosso lado tentam verificar se conseguem o dia 26 de junho, informam-nos, se conseguirem, ótimo, se não conseguirem, pensaremos em função da vossa informação, numa alternativa. Sendo que vai ser difícil encontrar a alternativa com este Parlamento e com estes deputados, porque vamos ter eleições muito em breve. Mas se os senhores conseguirem para 26 de junho, ainda podemos realizar. E aquilo que nos pedem é perfeitamente execuível, não há problema. Podemos até pensar Sim, ainda podemos fazer um coffee break também, para cortar um bocadinho amanhã. Isso não há problema. Isso nós podemos fazer. E temos muita pena de não podermos garantir para além desta data, mas a verdade é que não podemos garantir. Podemos tentar perguntar, mas vejo difícil, porque já nos informaram de que não, para não marcarmos, não é? Mas, por favor, acham completamente impossível dia 26?
Não sei.
Pronto.
Não lhe sei responder, porque realmente ainda não tínhamos feito este contacto e não sabíamos qual ia ser a vossa resposta e não nos quisemos estar a antecipar.
Claro.
Primeiro quisemos contactar
então,
convosco e depois então...
Muito bem, compreendo.
E depois das eleições, se nós pudéssemos marcar uma reunião mais tarde...
Será com
para...
Claro, mas será com outro. Pode ficar registado este vosso pedido, esta vossa intenção, mas depois terão que acertar com quem cá estiver. Poderão não ser os mesmos. Mas podemos ficar com a data de 26 de junho, tentativa. Os senhores tentam. Se conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, pronto. Pode ficar a anotação e ficará em ata de que houve esta reunião, de que há a vossa vontade de realizar este encontro. E depois a nova comissão receber-vos-á seguramente para tratar do assunto. Da nossa parte, teríamos muito gosto que dia 26 de junho fosse possível, mas é convosco.
Sim.
Certo, pode ser que ela tenha essa sensibilidade.
Pode ser.
Claro. Alguma data em julho, acham que 10 de julho seria melhor que 26 de junho ou não há grande diferença?
Realmente vai depender daqueles dois deputados que queremos trazer. Depende da disponibilidade que eles têm e da agenda que... Porque realmente eles também podem estar ocupados e o 26 de junho ou 10 de julho, pronto, não sei qual das datas será possível, mas podemos continuar em contacto e depois...
Então, eu acho que isso... Ficam, por favor, com esta anotação de 26 de junho. Façam, por favor, os vossos contactos. Assim que saibam alguma coisa, e se essa coisa for que não é possível, temos pena, mas digam-nos. De qualquer modo, nós vamos já fazer a pré-reserva, porque é apenas uma pré-reserva do espaço, para dia 26 à tarde. Pode ser que os senhores dois deputados que indicam tenham possibilidade de vir. E pronto. E depois então nós resolvemos. Pois, vamos verificar. À partida. Vamos verificar, mas à partida.
Por exemplo, no máximo dia 18 de maio, nós respondemos uma resposta muito clara. Realmente vamos tentar agilizar tudo, vamos ver se é possível marcar os aviões também. O Amílcar estará fora, falará e
muito
depois
bem.
Então dia 18 no máximo daremos essa resposta. Nós gostaríamos que estas duas pessoas viessem mesmo para mostrar esta sensibilidade que existe.
Claro.
E mostrar que a língua gestual não é uma barreira. E que é possível isto acontecer em outros países, isto já aconteceu, já foi aprovado e nós gostaríamos que as pessoas ficassem a refletir
claro.
Realmente sobre esta temática.
Percebemos perfeitamente isso. Temos esta dificuldade de calendário, não é? Não conseguimos andar com os meses para a frente nem para trás. Sim. Está bem? Mas então ficamos combinados. A doutora Susana Fazenda vai verificar se a sala está disponível dia 26 da parte da tarde. À partida deverá estar.
Deve
se houver alguma dificuldade, imediatamente comunica convosco.
Uhum.
Se não, podem assumir que o dia 26 da parte da tarde está pré-reservado para esta iniciativa. Até 18 de maio, dizem-nos se ela se poderá realizar ou não. Se for possível, trabalharemos em conjunto para que aconteça. Se não for, aqueles que vierem depois de nós, também seguramente que trabalharão convosco, porque é no interesse de todos os cidadãos e do interesse também dos deputados, como é evidente, e da Assembleia da República a acolher este tipo de iniciativas. Estou certo que assim acontecerá. Está bem?
Peço desculpa, Inter. Desculpa. Obrigada. Este ponto ficou bastante claro, agradeço. Vamos tentar então resolver. O segundo ponto que eu gostaria de aproveitar para falar seria em relação à RTV. Muitas vezes os surdos estão a ver a televisão e é muito positivo, é muito valioso esta ferramenta. No entanto... O intérprete quando está na RTV... Desculpa, falha da intérprete. Na história da Federação e da APS, aqui a RTV, fazia o pedido de intérpretes para esta atividade. E acabaram por ficar aqui três intérpretes. E até agora não existe nenhuma avaliação, não existiu... É como se fosse a qualidade do serviço dentro da própria RTV. A intérprete, desculpa pela confusão, foi falha da intérprete. A Federação gostaria então de marcar, de perceber quais é que são estas limitações e realmente fazer este tipo de avaliação aos intérpretes que estão na RTV. Para ser mais um passo para... Porque é necessário corrigir e limar algumas arestas. E os surdos, a nível nacional, acabam por se demitir um pouco de ver esta... A RTV, porque existem condições que realmente não estão reunidas e eu vou passar a palavra ao Amílcar, que ele pode explicar melhor. Penso que todos já vimos a RTV, o formato do quadrado,
sim.
Que é muito pequeno. É muito pequeno, é muito difícil também de ver. Por exemplo, os senhores ouvem e estão a ouvir e continuam, e a vossa atenção está focada naquilo que está a ser dito oralmente.
E não
realmente,
quadrado.
Nós, o nosso problema continua. O desenvolvimento linguístico e as palavras relacionadas com a política, a vida do cotidiano a nível político, vão existir vários léxicos e muitas vezes nós notamos que seria necessário fazer formação a estes intérpretes para que pudéssemos aqui, este ponto de comunicação fosse um pouco mais mediado e ser mais fácil e o acesso à informação ser muito mais facilitado.
O primeiro problema é o quadradinho ser
sim.
Muito pequeno. Certo?
Visualmente não é muito acessível, não. E a qualidade também.
E depois?
A qualidade. A produção linguística. Falta um pouco de mais conhecimento.
A qualidade da interpretação, é isso? As intérpretes?
Existe necessidade de mais informação, acrescentou a Milcar. E também, a nível da qualidade visual da roupa do intérprete, também não se adequa com o que está com o pano de fundo.
As regras, pois, exato. Acho que há.
Pode.
Eu acho que, se percebi bem, colocam-se aqui diversos problemas.
Se percebemos, se conseguimos entender aqui a problemática, colocam-se diversos, digamos, obstáculos ao nível da percepção da mensagem. Ou seja, além do campo visual ser diminuto, temos o contraste da roupa que tem influência na percepção dessa mesma mensagem, e temos um problema que eu acho que é colocado ao nível da formação dos, digamos que dos intérpretes, assim é, que no léxico político não conseguem chegar a quem o está, digamos, a ver neste caso. E, portanto, a associação predispõe-se a dar formação, se bem entendi, às intérpretes que trabalham atualmente na ARTV. Portanto, é uma proposta da... se bem entendi, não, só estou aqui a tentar para fazer uma avaliação. Não sei se isto é execuível, como é óbvio, não me estou a vincular, Sr. Presidente, não me estou a vincular, estou a tentar perceber se é isto os problemas que se colocam e que, obviamente, que estaremos atentos para tentar resolver. Isso é ponto de honra. Agora, a questão que se coloca dentro daquilo que aqui nos pretendem é ao nível também da formação e digamos que, não só da formação dos intérpretes, mas também de programas de formação dentro desta temática, que passem na ARTV para que todos os surdos comecem ou percebam o léxico político e daí para a frente, após esta formação, consigam interpretar o que se está a passar, o que se está a transmitir. Eu penso que será isto.
Agora, deixem-me só tentar dar-vos uma sugestão operacional. Podem enviar-nos um e-mail e nós encaminhamos para o canal Parlamento, para a RTV, com o conjunto de sugestões que têm para a melhoria do funcionamento da RTV na vossa perspectiva do surdo. Isto é, a dificuldade que os surdos têm em perceber a mensagem política, sugestões que os senhores, enquanto federação e enquanto pessoas com competência reconhecida nesta área, críticas pela positiva, sugestões que nós depois encaminharemos para o canal Parlamento com o pedido de que o canal Parlamento vos possa receber.
Eu sugeria que fosse feito pela Secretária-Geral.
Muito bem. Muito bem, claro. A senhora doutora Susana Fazenda diz que o e-mail deveria ir para o senhor Secretário-Geral da Assembleia, ou a carta. Portanto, também pode ser para nós e nós encaminhamos. Também. Como já estão a interagir connosco, nós encaminhamos para o senhor Secretário-Geral e para o canal Parlamento. Façam, por favor, a vossa apreciação crítica. Quer dizer, é evidentemente que o serviço seguramente que também tem aspectos positivos, mas aqueles que são menos positivos e que os senhores entendem que podem ser melhorados, digam, por favor, porque evidentemente aquele serviço está pensado para vós. Se não vos chega de forma eficiente, então tem que ser melhorado. Não é? E, portanto, é muito importante que os senhores nos digam, olha, enfim, o quadrado deveria ser um bocadinho maior, o modo como as intérpretes estão vestidas devia ser eventualmente mais neutro, não sei se é esse o caso, para que... não sei, portanto, porque eu não conheço a matéria, mas... E por isso mesmo, como não conheço, não... Mas entendo que os senhores têm toda a razão, aquele serviço é pensado para vós. O serviço é pensado para vós, é pago para vós. E, portanto, se não vos chega bem, tem que ser melhorado, claro.
Claro.
Mas eu penso que há regra.
Sim, existem regras. A federação está aberta a fazer formação a esses intérpretes e também vamos fazer uma formação com intérpretes de televisão e que esses intérpretes podem participar de forma voluntária. Nós, mas falta realmente investimento por essa parte. A ARTV é que faz o controle também desta questão com estes intérpretes. O Pedro acrescenta que a federação... E a ARTV, o ano passado estivemos com o Dr. Diogo da ARTV a explicar esta situação, mas não houve novidades, não houve mudanças realmente. As intérpretes, por exemplo, no verão, com decotes, com brincos, com camisolas...
Muito bem, não tem razão.
E realmente. Por exemplo, uma pessoa que esteve com um braço partido, que estava a fazer língua gestual, com um braço engessado e só com um braço. Perde-se um pouco. Perde-se informação, não é? E eu acho que isto não está correto. E realmente isso prejudica este desenvolvimento, esta situação. E também faz com que as pessoas deixem de ver tanto a televisão e a ARTV.
Por favor.
E o problema também é que as pessoas depois deixam de votar, acrescentam a Milcar.
Não, por favor, tudo aquilo que referiram, coloquem no mail por escrito, enviem para a Comissão. A Comissão remeterá ao Sr. Secretário-Geral e ao Canal Parlamento, à RTV, para que, enfim, tomem em consideração as vossas apreciações, porque o serviço é para vós. E, portanto, se ele não está a chegar bem aos destinatários, tem que ser melhorado. Isso é uma responsabilidade da Assembleia, como é evidente. E essa sugestão de formação conjunta, etc., eu creio que será muito bem acolhida, porque é no sentido de melhorar o serviço. E, portanto, por favor, enviem quanto antes, para nós também, quanto antes, remetermos ao Sr. Secretário-Geral. Eu próprio, provavelmente, até farei um contacto pessoal com o Sr. Secretário-Geral, dizendo o que é que se passou aqui na reunião, e reforçando um pouco, porque é claramente um serviço que é pensado para vós, e se o serviço não está a chegar como deveria, tem que ser corrigido. Não é? E ninguém melhor do que os senhores para nos fazerem esses comentários e essas sugestões. Muito bem? Com certeza.
Nós então, para fechar, o Partido Comunista Português agradece a presença da Federação Portuguesa das Associações de Surdos na delegação aqui presente. Dizer-vos que estamos de braços abertos e acolhemos a iniciativa que pretendem realizar aqui na Assembleia da República. Apesar de sermos um grupo parlamentar relativamente pequeno, faremos todos os esforços para estarmos presentes nessa iniciativa, caso ela se possa realizar ainda antes do verão, como é a vossa pretensão. E dizer-vos que em relação às posições aqui tomadas pela Federação Portuguesa, o Partido Comunista Português tem apresentado iniciativas no sentido de reduzir, digamos que, e eliminar as barreiras existentes no acesso à saúde e, como diz, à informação que não está presente nos hospitais e, portanto, constitui um claro obstáculo a quem se quer dirigir aos serviços de saúde, no ensino, com todas as dificuldades ao nível dos técnicos e dos terapeutas, que de facto são escassos ou deixaram pura e simplesmente de existir nas escolas, constituindo obviamente um obstáculo ainda maior para as crianças e para os alunos que querem aprender, e também ao nível da proteção social, que deve ser garantida portanto, aos surdos, mas a todo o nível de pessoas com deficiência. Neste sentido, agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer-vos que podem contar com a contribuição e com o empenho do Partido Comunista Português, não só nesta iniciativa, como em todas as ações que, de facto, pretendem realizar a nível geral. Obrigado.
São Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar aqui e dizer que foi com muito gosto que o Grupo Parlamentar do PSD participou nesta audiência à Federação Portuguesa das Associações de Surdos. No meu caso, tenho acompanhado nesta legislatura os problemas na área da segurança social das pessoas portadoras de deficiência, portanto, não só o caso de pessoas surdas, invisuais, com problemas cognitivos, de locomoção, enfim. E é uma área que nós consideramos que é prioritária nos apoios sociais. Não temos, por regra, nem gostamos de fazer política com esta questão, porque achamos que é uma área em que deve de haver, até pelo contrário, um grande consenso e uma grande unanimidade, porque as pessoas portadoras de deficiência, desde as mais simples às mais complicadas, merecem o apoio de todos. E temos tido, assim, a preocupação de que as verbas destinadas a essas áreas não se diminuam, pelo contrário, estejam a aumentar, o que tem vindo a acontecer, apesar, não vamos esconder, dos tempos difíceis que todos temos passado. Por isso, nós também nos temos empenhado no sentido de trabalhar, juntamente os outros partidos, da resolução de muitas das questões. Infelizmente, Portugal, não é só nesta área, tinha grandes atrasos. Acho que nestes últimos 70 anos recuperámos muito, mas acho que há um trabalho diário e não serve apenas fazer boas leis. É preciso também que os nossos cidadãos e que todos, desde com certeza o poder político ao mais simples cidadão, as interiorize e cumpra e saiba também tratar todos como seus concidadãos e com pessoas de pleno direito. E é isso que nós nos temos empenhado. Queria dizer que com certeza também vimos o PSD ver com muito agrado a realização deste workshop. E sabemos que estamos a lutar contra o tempo, mas se não for possível nesta legislatura, de que teremos muita pena, certamente ela não vai ficar por aqui e fica a janela aberta para numa próxima, mas vamos todos fazer um esforço de conjunto para que no dia 26 de junho nos possamos encontrar e ter aqui uma tarde muito enriquecedora, em que certamente no meu caso, que procurarei estar presente, irei aprender muito, porque só assim é que nós podemos ajudar, é aprendendo e a entender os vossos problemas para encontrar as soluções. E muito obrigada, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por estarem connosco e partilharem connosco as vossas dificuldades. Muito obrigada.
Eu gostava de falar agora ao senhor, ao Dr. David, relacionada com a questão da área da educação de surdos, porque, por exemplo, os terapeutas da fala, os intérpretes, professores de língua gestual a nível nacional, por exemplo, ano passado, nos concursos, as vagas diminuíram. Não foi só para os terapeutas da fala, foi para todos os técnicos. E, realmente, estamos preocupados se este número vai aumentar ou diminuir no próximo ano letivo. E os alunos surdos, a nível nacional, mantêm-se. Realmente, e as pessoas, os técnicos, são menos, e este número de horas de trabalho acaba por dificultar muito, dificultar este trabalho, e agora gostava de, pronto, foi só um acrescento a nível da terapia da fala e do desenvolvimento linguístico das pessoas, que acaba por ser prejudicada, e isso é uma grande preocupação nossa. Muito obrigada.
Muito obrigado nós pela vossa vinda cá. Há pouco a senhora deputada Conceição Pereira dizia que é sempre um momento de aprendizagem e realmente foi, porque eu acho que é um problema que aqueles que, enfim, que não se confrontam com as vossas dificuldades, muitas vezes têm a pensar que está tudo bem. E, por exemplo, na questão da RTV, a ideia que eu tinha era de que estava tudo bem, porque como há um serviço especificamente dirigido para vós, aqueles que não têm essa dificuldade acham, não, isto de certeza que está bem e que está a correr bem, porque até pensaram nas pessoas que são surdas. E este é realmente um momento de aprendizagem, é que não basta pensarem, tem que se pensar e fazer bem. Porque senão até é uma pena, porque, enfim, está-se a gastar dinheiro, está-se a fazer um investimento e ele não está a chegar corretamente a quem dele precisa. E, portanto, muitas vezes nós temos esta ideia pré-concebida. Quando se faz qualquer coisa por aqueles que têm mais dificuldades do que nós, nós achamos que isso já é suficiente. E nem sempre é, mesmo quando se faz. E, portanto, isso foi uma oportunidade de aprender que nós agradecemos.
Também acrescento que há pessoas que estão a perder a audição e que não percebem, por exemplo, a língua gestual. E seria importante acrescentarmos a legendagem.
Ah.
A nível internacional, realmente já existe essa questão da legendagem em Inglaterra, tem na Austrália, tem na América, existem pessoas... existe a legendagem em todos estes programas. Por exemplo, os senhores são ouvintes, ouvem bem, e por exemplo, se de repente ensurdecessem, não sabiam língua gestual e não ouviam. Então realmente a legendagem seria muito importante, e a nível internacional isso já acontece, já estão agora, um pouco mais avançados.
Permita uma pergunta, há seguramente um software que faz a legendagem automática, não é? Quando há um programa em direto, há que faz a transposição imediata.
Em direto, diz o Pedro. A RTP já tem esse software, sim.
Ah, mas isso é no teletexto?
O 888 não. É o teletexto.
O 888 é o teletexto.
887, que é a legendagem em direto.
Ah, que se aciona-se essa função na televisão e aparece a legendagem.
Sim, sim.
Mas, desculpe, mas não é em todos os programas.
Não. Se tiver o símbolo, é como se fosse um aviso. A pessoa sabe que, okay. Se não tiver esse símbolo, a pessoa já sabe que não existe esse, okay. Esse serviço.
A pergunta é, quando há estes debates em direto, na Assembleia, nos plenários, não é? se os senhores conhecem, se é possível converter imediatamente para a legenda. Quer dizer, eu agora estou a falar e ali no monitor aparecia o que eu estava a dizer. É possível?
Em Portugal ainda não. Mas, por exemplo, a Inglaterra tem esse software. Existem muitos países já com este software a nível que fazem direto, legendagens diretas.
Muito bem.
E traduções.
Olha, mais uma sugestão. Se tiverem, enviem-nos essa informação.
Exatamente. E eu farei também essa sugestão.
Enviem-nos essa informação, até para se avaliar os custos. Não inclui. Muito bem, muito obrigado, uma vez mais, uma muito boa tarde.